Depois, quando se diz que, basicamente, dois argumentos que foram aqui usados. O primeiro é que o Tribunal Constitucional tem tentado reagir contra a falta de um recurso de amparo. Eu quero dizer que o Tribunal tem interpretado os pressupostos do recurso, o chamado recurso da linha B, quando falou do recurso de segundo tipo, o que é o recurso da linha B? É o recurso contra decisões que aplicam uma norma que foi acusada de ser inconstitucional. Portanto, as decisões do Tribunal Constitucional podem ser contra decisões que recusaram a aplicar uma norma. O chamado primeiro tipo, a linha A. O recurso da linha B é esse recurso que, porque está prevista na linha B do artigo 280 e do artigo 70, é o recurso contra decisões que aplicaram normas que foram acusadas de serem inconstitucionais. O Tribunal Constitucional entendeu, a meu ver, naturalmente, que a norma não existe só numa interpretação enunciativa, ela existe tal como ela é aplicada. Podem ser a conjugação de duas ou três alíneas naquela interpretação que foi aplicada. Mas, por mais que tente alargar, além disso aumentar a complexidade, como foi dito, há um limite que não consegue ultrapassar, porque há casos em que a inconstitucionalidade está na decisão. Vou dar aqui mais. Eu já dei um exemplo há bocado que ninguém respondeu. Um juiz condena fora do tipo. Não vou agora falar dos exemplos da sentença machista, porque não sei bem, é preciso ver o que é o problema concreto. Vamos centrar-nos numa questão. Um juiz condena fora do tipo. Condena por um crime que não existe ou um tributo que não existe. O problema é da decisão ou foi a norma que foi mal interpretada? Isto é uma questão técnica que gerou a grande discussão. Outro problema. Um juiz não reconheceu um direito porque considerou que havia abuso de direito. O problema do abuso de direito é um problema que é uma interpretação da norma que prevê que não pode haver abuso de direito ou é algo que, no caso concreto, a decisão constatou? É um problema da decisão ou um problema da norma? Estes problemas existem na jurisprudência do Tribunal Constitucional. Portanto, não é possível alargar mais um sistema que só prevê recursos contra normas para colmatar a lacuna ou a falta de um instrumento destinado a controlar decisões. Porquê é que eu não disse que era uma lacuna? Porque, na concepção do nosso sistema, isto deveria ser controlado pela generalidade dos tribunais. E o Tribunal Constitucional só controlava as normas, era o Tribunal do Legislador. Simplesmente, a forma como o sistema funciona mostra que não é assim, ou que demora, ou que é... Portanto, que o Tribunal Constitucional é mais confiável como controle, como defensor dos direitos, liberdades e garantias. E, portanto, há aqui uma oportunidade de melhoria, sem dúvida. Depois, disse duas coisas. Em primeiro lugar, que, só para ser muito rápido, não fazia sentido consagrar o recurso de amparo sem extinguir o recurso da alínea B, o recurso contra a inconstitucionalidade de decisões que apliquem normas que foram acusadas de serem inconstitucionais. Esse argumento, a meu ver, é errado, porque há casos em que a inconstitucionalidade está na norma, não está na decisão. E há países que consagram os dois recursos. Na Alemanha existe um recurso, no Brasil também existe um recurso conjugado e uma ação de defesa de direitos fundamentais. Portanto, uma coisa não substitui a outra necessariamente. Muito menos os argumentos de que se abusa do recurso da linha B porque se tem mais dinheiro, ou em caso de corrupção, etc. Isso são argumentos totalmente ao lado, peço desculpa, mas é verdade. Portanto, não, se há abuso desse recurso, deve ser controlado na prática jurisprudencial, alterando a lei, etc. Não é evitando, impedindo a consagração do recurso de amparo quando há uma lacuna, muito menos a ideia de que é muito complexo tecnicamente, e é um escalho, outro não, etc. Isso são argumentos que não governam. Portanto, a verdade é que o recurso de amparo, se quisermos chamar-lhe assim, ou o recurso contra decisões que violem direitos fundamentais, não é um sucedâneo, não substitui o recurso contra decisões que aplicam normas inconstitucionais. São coisas diferentes, não é? E, portanto, não se pode dizer, nós somos a favor, mas não assim, porque não eliminam o recurso da linha B. Mas se o PS, se o preço é, então vamos negociar como é que se delimita melhor o recurso do segundo tipo, faça uma proposta, nós negociaremos isso. Em segundo lugar, não só contra direitos, liberdades e garantias, também contra outros direitos fundamentais. Vamos ver quais. Vamos ver quais. Se realmente são a favor, mas não assim, vamos ver. Portanto, é isto que eu queria basicamente dizer. Eu receio é que o problema não seja ser a favor, mas não assim, mas não quero aqui entrar em processo de intenções, seja o PS não poder, para usar a expressão que foi aqui utilizada, comemorar os 50 anos do 25 de Abril com este aperfeiçoamento dos direitos, liberdades e garantias, porque está, digamos, há uma decisão política de não o fazer, está proibido de o fazer, ou porque tem receio, é um argumento que não foi utilizado ainda até agora, tem receio que isto implicasse, digamos, uma inundação do Tribunal Constitucional com recursos. Que o Tribunal Constitucional ficasse uma inundação do Tribunal Constitucional com recursos. Que o Tribunal ficasse entupido por recursos de amparo. É um argumento que eu ouço mais utilizar, até contra esta questão constitucional, recurso contra decisões. Ouço utilizar no Tribunal Constitucional, ouço utilizar por constitucionalistas, a ideia de que isto iria levar a dezenas de milhares de recursos, iria entupir o Tribunal Constitucional. Bem, é por isso que nós defendemos isto com pressupostos muito delimitados, com pressupostos cautelosos. Nós queremos, para já, permitir que a lei abra. E achamos que, digamos, o preço para consagrar o recurso de amparo não é eliminar os recursos que já estão previstos na Constituição e na lei. Não é eliminar o recurso contra a aplicação de normas inconstitucionais pelos tribunais. Portanto, os argumentos que aqui foram utilizados pelo PS são improcedentes, denunciam má vontade contra um recurso dirigido a proteger as bases de garantias e, no fundo, declaram aqui que o PS não está disponível para este avanço, ou sequer para discutir ou negociar este avanço. É isso.
Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às outras propostas, como é óbvio, somos favoráveis a ambas, tanto à do PCP como do PSD. Apesar do PSD realmente não ter identificado o recurso de amparo da mesma da forma que está descrita pela nossa proposta, e parece ser um pouco mais restrita a sua interpretação da alteração que propõe, mas obviamente que acompanhamos também. Penso que também já foi dito tudo o que havia a dizer sobre esta alteração e o objetivo da mesma. O que também apelamos realmente é para o PS, se acha que realmente, como há pouco foi referido, que talvez não fosse esta a maneira que preferiam que fosse o texto aprovado relativamente a esta alteração, relativamente ao recurso de amparo, então que encontrem um texto mais adequado que venha ao encontro das propostas já efetuadas, porque, como todos sabemos, é possível de todos os partidos efetuarem alterações a artigos que estejam em cima da mesa. Portanto, apelamos para que se tente achar realmente um consenso nesse sentido, que acho que o objetivo, obviamente, é servir o melhor possível e de uma forma o mais justa possível os cidadãos. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado. É a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, nós acabamos por ter um segundo round da discussão que tivemos inicialmente, julgo que enriquecido pelas propostas também que estão aqui adicionadas nesta discussão em concreto. Mas, do nosso ponto de vista, a natureza disto que aqui chamamos recurso de amparo é não a de um verdadeiro recurso, não se trata de recorrer dos outros tribunais a uma instância, a um tribunal que está acima de todos eles ou que é superior a todos eles. É um meio processual específico de proteção dos direitos, liberdades e garantias. E é por isso que também citava a tal expressão da jurisdição constitucional da liberdade, porque exprime essa mesma ideia, e essa ideia não de última instância, mas como uma via para situações específicas, para atos e omissões em particular. E uma outra questão que gostaria para término deste tema de abordar, porque ela vai aparecer também, julgo que na próxima reunião, se não em breve, é que nós fazemos também uma limitação do recurso ao abrigo da linha B, ou seja, nós no 280 aquilo que colocamos é precisamente a ideia de que se deve limitar o recurso ao Tribunal Constitucional, decisões de tribunais que apliquem uma norma cuja constitucionalidade seja inconstitucionalidade seja orgânica e formal. E, portanto, aquilo que retiramos daqui, todas aquelas, digamos, todas as vezes em que é suscitada inconstitucionalidade material, digamos assim, para como é conhecido e como é debatido, arrastar processos, protelar infinitamente alguns até bastante conhecidos, alguns processos até de, pronto, bem debatidos na praça pública, e, portanto, fazemos ao mesmo tempo, abrimos uma via direta de defesa e de ação, mas também estamos a calcular, ou seja, não temos uma ideia, digamos assim, completamente desregrada do acesso ao Tribunal Constitucional, porque entendemos que, por exemplo, neste aspecto deve ser limitado aquilo que tem sido um expediente de arrastamento da justiça e que é nada, pronto, em que é nada a favorece. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu queria dizer o seguinte, muito mais rapidamente que me for possível, que é, se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não apresentou um projeto, no seu projeto, uma proposta de recurso de amparo, é porque, na sua esmagadora maioria, está confortável com o texto constitucional atual. Isso não me impediu, uma vez que eu já escrevi sobre esta matéria, de eu dizer aquela que é a minha opinião, nomeadamente no que diz respeito à minha adesão, à opinião de outros, nomeadamente o professor Jorge Reis Novaes, que não parece que tenha, tal como eu, argumentos ao lado, quando diz que o recurso segundo tipo acabou por ter a função que tem hoje e, portanto, ganharíamos se consagrássemos o recurso... Se consagrássemos o recurso de amparo, ganharíamos em extinguir o recurso de segundo tipo, uma vez que ele tem tido a deriva que tem tido e que eu expliquei há pouco e que ela tem sido amplamente estudada, ou em restringi-lo violentamente, nem que fosse na lei do Tribunal Constitucional, mas, de facto, a lógica seria da distinção e acho que o sistema viveria bem sem ele, é a minha opinião, como sabe também é a opinião do professor Jorge Reis Novaes. E, de facto, eu pessoalmente, e dei conta disso, e não há mal nenhum, porque tenho um texto escrito sobre isto, sempre fui defensora do recurso de amparo, ao contrário do senhor deputado, que combateu o recurso de amparo na revisão de 2004, se não estou em erro, quando ele foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, ou não? Penso que averbou argumentos contra o recurso de amparo quando era deputado. Estou enganada, então não foi
senhor
deputado.
Eu em 2004 era juiz do Tribunal Constitucional, não era deputado.
Ah, então não, pronto. Então não foi senhor deputado, mas PST.
E até em 2006 defendi, nos 30 anos da Constituição.
Ah, pronto, ótimo. Então não foi senhor deputado. Mas alguém aqui elencou os argumentos que foram elencados contra o então projeto do Bloco de Esquerda, que desta vez não apresentou projeto. Então, de facto, os grupos parlamentares... tem flutuações. Mas esta posição de que, de facto, tem sido na linha B, como disse, para simplificar, e não dizermos aqui recurso de segundo tipo, para, portanto, naqueles casos em que é invocada a inconstitucionalidade numa norma e isso sobe ao Tribunal Constitucional, de facto, tem sido estudada, como se sabe, esta jurisprudência amiga dos direitos fundamentais, que tenta fazer o que pode, mas, como disse bem, atinge o limite. Mas nesse tenta que fazer o que pode, muitas vezes tem-se chegado a situações, como sabe, de enorme fronteira e de enorme desigualdade, no sentido em que essa fronteira depois resulta em que há decisões mais amigas do que outras. E é essa a situação em que muitas vezes está o recurso segundo tipo. E é verdade também, comprovadamente, isto parece-me factual, que o recurso segundo tipo tem sido usado de forma que não se pode corrigir no sentido em que é um direito das partes e, portanto, a forma como tem resultado, e foi uma intenção benévola do legislador constituinte, e é uma intenção naturalmente benévola do legislador constituinte, mas a forma contra a sua intenção benévola, como o recurso segundo tipo tem sido usado para arrastar processos, é um facto. E, portanto, a minha opinião, que já foi escrita, é que de facto ganhávamos com termos um recurso de amparo que fosse, não nos termos em que está aqui apresentado, nem pelo PCP, que eu acompanho as críticas que foram feitas pelo PST, nem pelo Chega, mas já agora, dando notícia que o PST não consegue um recurso de amparo, que aqui está não é um recurso de amparo. Isto é um recurso que eu não sei dar o nome, Mas quando se diz, nos termos da lei, o Tribunal Constitucional poderá decidir conhecer de recurso excepcional de decisão judicial de última instância, portanto não basta ser de última instância, tem que ser excepcional, quando for invocada a violação de direitos, liberdades e garantias, já expliquei porque é que não concordo, e esteja em causa uma questão que se revista pela sua relevância jurídica ou social de importância fundamental, portanto o conjunto de conceitos intermináveis, isto não é um recurso de amparo, claramente isto não é um recurso de amparo.